Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Está começando a edição do Rapadura Cast. E eu sou Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos perguntar: está na hora do remake? Estamos aqui com o Maurício Saldanha.
Não sei se está na hora do remake, só sei que hoje eu tenho dois ingressos para assistir cover de Fábio Júnior às 8 horas da noite. Quem quer ir?
Jesus, Maria José!
Direto de Hollywood, Los Angeles, Fábio Barreto.
Hoje eu vou ser o do contra, porque eu não gosto de remake. Eu quero ver alguém me provar.
Remake é fazer rir de novo, né? Remake.
Meu Deus. Agora o Júlio coloca piada na abertura.
Juliano D'Angelo.
Tem que ser darwinista, galera. Tem que ser, quem não se adapta não sobrevive.
Nós vamos falar aqui sobre os filmes que nós achamos que merecem remake e sobre essa mania, essa moda de Hollywood, que já vem de muitos anos, de fazer remakes de grandes histórias, de histórias pequenas. Vamos falar sobre tudo isso now.
The term remake is generally used in reference to a movie which uses an earlier movie as the main source material. Welcome to the spectacular world of cinema.
Rapadura Cast.
This town is a lonely town.
Tá na hora do remake. Tá na hora do remake com a pauta que nós estudamos por anos pra fazer esse programa. Nossa experiência inteira, vamos colocar aqui a minha opinião, já digo logo de cara, a minha opinião em relação a remake mudou. Eu acredito muito nos remakes. Acredito que o povo precisa, a humanidade precisa dos remakes.
Nossa, Jurandir do céu. Por que a humanidade merece tudo isso, Jurandir? Você não gosta porque, da humanidade?
Não, porque você mesmo, seu Barreto. Não venha se contradizer, não. Porque o senhor, não, pra elogiar Avatar, o senhor falou que de tempos em tempos a grande história é contada e tem que ser contada.
Com certeza, não me contradigo. Não estou me contradizendo.
Então, os remakes estão aí pra mostrar a história do grandes filmes.
Mas é diferente o que ele diz, né, Jurandir? É diferente. Uma coisa é... Quer se defender, Barretão?
Não, você quer continuar?
Uma coisa é dizer que existe elementos de histórias de outros filmes no Avatar, e outra coisa é dizer e você encarar, Jurandir, o Avatar como um remake. O Avatar não é um remake. Ele é um filme que usa elementos, como bem disse o Barretão, de que é história que já foi contada, mas que precisa novamente ser contada. Mas histórias, não uma coisa que você identifica como isso aí é de novo Máquina Mortífera? Ah, de outra maneira. Entendeu? Quando ele se auto-intitula do mesmo nome, onde você já tem o registro anterior, é diferente de você encontrar elementos parecidos numa história avulsa, entendeu?
É, perfeito, mano. Eu penso por aí, Juras, mas acho que a gente vai discutir muito nesse programa. Há tópicos válidos que merecem remakes. Quer um exemplo de um remake que eu sempre gostei dos três? É o Mortos que Matam. Vocês assistiram Mortos que Matam?
Não.
Zumbi, né? Tu quer dizer, então?
Mortos que Matam gerou um remake, era um livro, gerou um filme com o Vincent Price, aí gerou um remake chamado The Omega Man, com o nosso amigo Charlton Heston, sim, né? E que depois gerou o filme Eu Sou a Lenda.
Exatamente, olha.
Então, é a mesma história contada em três momentos diferentes da sociedade, que tem suas discussões válidas, que tem sua necessidade de remake, que valeu a pena, porque cada uma era única de um jeito, tinha uma leitura diferente, e os três são três bons filmes. Eu não vejo nenhum problema quando se faz o remake por uma necessidade maior do que a grana, ou por uma necessidade maior do que... Aí alguém tá afim. É, e o resultado é bom. Quando o resultado é bom, ninguém consegue contrariar.
Por exemplo, o Karate Kid, né? O novo Karate Kid aí, que é um filme bem bacana.
E ele luta com Gifu. Pra que chamar Karate Kid?
Porque é um menino, tá doido. A gente conhece no cast do Karate Kid. Aliás, esse cast foi a primeira participação do Juca, né, Juca?
Isso aí, primeira participação.
Cast
duas
gigante.
Horas de cacetada. Porra.
A gente fala sobre tudo, sobre Karate Kid. E na verdade é quando a gente assistiu Karate Kid na infância, passava uma sessão da tarde e tudo, a gente falava, né? Ah, qualquer luta que apareceu, olha isso, um lutador de Karate, sabe? Karate virou uma marca, não pra simbolizar a arte marcial, entendeu?
Dá pra chamar então o Karate Kid, o Kung Fu Kid, então, né? O Karate Kid novo de Karate Kid? Já que então é um menino de uma idade diferente, se passa em outra cidade, né? É outra plot, não é a mesma plot.
Mas é a mesma ideia, né?
Não, mas aí o meu ponto com esse filme é... O título foi usado pura
marketing.
É puro marketing. Aí isso prejudica, porque o filme não é ruim. É um filme bem feito, gostei do menino, adoro Jack Chan.
É melhor que o original, não?
Não achei, não, cara. Porque ele me lembra muito mais o segundo filme.
Tu já assistiu o original hoje?
Já.
É que, Jurandir, são coisas diferentes. Acho que eles não estão juntos no mesmo, entendeu? São diferentes. Se fosse o mesmo menino, da mesma idade, mesma situação, chegando assim na Califórnia, enfim, sofrendo bullying de um cara mais velho também. Acho que isso, por ser já um menino menor, eu já não consigo identificar como sendo uma obra, um remake daquela obra que eu vi. Eu já consigo diferenciar, entendeu?
E aí o ponto que eu quero fazer, e aí eu queria realmente ouvir a opinião de vocês, é por que não fazer uma coisa que nem a série Halloween? Que é mais ou menos a mesma história e vai se atualizando e evoluindo aquele universo ou aqueles personagens ou aquela mitologia. Por que não fazer isso? Em vez de vamos fazer um remake, vamos chamar de Karate Kid e vamos tentar contar a mesma história, mas não é a mesma história. Qual o problema de criar uma série?
Ah, mas é porque o remake não necessariamente você precisa fazer igual, né?
Eu acho que remake tem que ser igual Psicose falando. Psicosicamente falando, Gus Van Santianamente falando. É uma merda. É uma merda. Mas eu acho que é isso que tem que ser. Eu acho que o remake é isso. Ó, vou refazer. Refazer, do mesmo jeito.
Bom, eu já penso diferente, cara. Eu prefiro quando o remake é estilo Karate Kid. Pra mim é um ótimo remake que mostra isso. Você pega um argumento legal, só que a primeira execução, bem também, acho que a gente pode colocar no mesmo saco Karate Kid, o primeiro e o remake, com o Omega Man do Charlton Heston e o Eu Sou a Lenda, que também é bem diferente, é o mesmo argumento, mas execuções muito diferentes, os monstros completamente diferentes.
Mas é que, Juca, tem quantos filmes tem, Juca, de um menino que sofre bullying e aprende a lutar? Ou de um homem, vários. Ou de um ancião? Vários, entendeu? Por isso que eu quero dizer que não é um Karate Kid. Eu não considero aquele filme remake do Karate Kid.
Tem o nome.
Eu já entendi, tudo bem, mas eu acho que o espírito é o mesmo. Eu acho que se não chamasse Karate Kid, ia ser... E o Karate Kid ia ter que processar eles. Eu ia ficar muito puto com esse filme se ele não assumisse que ele tá chupando isso todo aí, na fonte do Karate Kid.
É o crédito, ele tá porque, acreditando. Porra, esse é o Karate Kid, gente. É o remake.
O espírito
mesmo.
Da coisa. Um garoto que tá inseguro porque não tem as facilidades de ser fruto do meio, que não tá mais no seu habitat natural, que tem que lidar com as adversidades da vida e vai responder isso na base da porrada. Eu gostei, é a mesma coisa, isso tá, é tudo ali. Como o Omega Man, também é a mesma coisa que Eu Sou a Lenda, é um último sobrevivente que tem que lidar com os outros seres humanos que viraram outros seres, que ele não tem que vencer, mas também quer salvar. Então é a mesma coisa, só que com execuções muito diferentes. E aí o que vai ditar isso? É o tempo que a gente está vivendo, é a nossa cultura, que é super fluida, é super viva e dinâmica, né? Então, isso eu curto. Quando é o do Gus Van Sant, eu não gostei, porque é igualzinho, porra. Se é igualzinho, não faz, sabe? Deixa, respeita a obra do cara. Se é pra fazer igualzinho, pra mim, é que nem remake de filme... Um que eu remake que eu não concordo. Remake de filme que faz um puta sucesso porque é estrangeiro e aí, em vez de ser bem distribuído nos Estados Unidos, nego quer fazer remake.
Suécia e Japão, um abraço.
Exatamente, remake de Hack, remake de Deixa Ela Entrar.
Hack é espanhol.
Tem nada a ver fazer esse remake.
Deixa Ela Entrar sueco.
Tem um filmaço de terror que a Angélica recomendou, que é o Livid, um filme francês. Maneiríssimo, assim, interessante, mas aí já pronto, já me disse que compraram, os Estados Unidos comprou, algum americano comprou o direito do filme. Nesse caso, eu até acho legal porque a direção eu achei um pouco frouxa. Então, de repente, o argumento é tão bom que aí, nesse caso, sim, vale a pena uma execução melhor. Não sei se os americanos vão conseguir fazer isso. Eles já são outros de 500. Mas, enfim, aí eu curto quando é assim. Pega um argumento que é imortal, que é universal, só que já foi feito de uma forma muito ou datada, ou muito particular, ou não tão bem executada, e aí traz pra cá e conta uma outra história. É tipo versão de música. Fazer versão de música igualzinho, eu acho desrespeito. Pega a original e escuta, porra. Fala lá no seu show, agora eu vou fazer uma homenagem ao fulano de tal, sabe? E pronto, e recomenda pros amigos. Agora, já que você vai pegar uma harmonia maneira e vai dar uma... e quer fazer alguma coisa diferente, dá uma outra roupagem. Pega o mesmo espírito com uma outra execução. Aí acho que vale a pena.
Juca. Vou discordar de tudo que o Juca falou, mas enfim.
O Juca engatou a quinta marcha.
Cara, pra mim vale quando tem... você tem uma base única que gera diversas obras. Sabe, o Eu Sou a Lenda é um desses, sai de um livro do Matheson. Você tem outro exemplo lá, o True Grit, que acabou de ser feito. Também saiu de um livro, tem a versão do John Wayne, agora tem a versão do Jeff Bridges. Então, saiu também de um livro. Acho que quando você tem um material...
Aí são adaptações, né? Não, é,
Barreto? Não, mas então, é a mesma história.
Os Homens Que Não Amavam as Mulheres, por exemplo, não é um remake do sueco, é uma adaptação diferente da obra original, que é o livro, né, sueco.
Então, o que, que a gente vai falar aqui? Só de filme que foi refeito ou de...
Sim, não, eu quero que o senhor me diga, por favor,
Digo. O
que significa remake.
Remake é refazer.
Sim. Refazer não quer dizer fazer do mesmo jeito, né?
Bom, é refazer. Aí como você vai refazer, a opção é do diretor / estúdio.
Sim.
Então vamos dizer, o que eu diria que é remake. É esse caso que o Juca comentou dos filmes asiáticos. Sabe, você pegar...
Chamado.
É, aquele monte de coisa que nem o filme que, pelo qual eu entrevistei a Jéssica Anta, aquele O Olho do Mal, o The Eye. Que
Jéssica
ela.
Pra...
É, a Jéssica Alba. Na cabeça dela, naquela cabeça de amendoim dela, ela acha que porque o filme tá em inglês e se passa nos Estados Unidos, ele é melhor.
Ah, ela falou isso?
Falou, tem o áudio.
Jesus.
Entrevista mais sem noção da minha vida. Então, você vê, eles acham que porque tá em inglês e foi feito aqui é melhor. Porra, não é.
Tirando esse lado de ser um filme estrangeiro e esses remakes que fazem, quando é que um filme merece um remake?
Na minha opinião, acho que quando tem aquilo que eu falei, quando tem um argumento muito maneiro, que é universal, que serve em todos os tempos, e que a linguagem que a pessoa fez aquele filme naquela época não dialoga tanto com a galera de hoje em dia. Então, é um ótimo argumento, mas que poucas pessoas conseguem fazer todas as conversões necessárias para se assimilar a isso. Aí eu acho que é super válido um novo filme.
Eu vejo como diversão, assim, ó. Eu vejo como diversão. Como a gente tá passando pela cidade, assim, né? Passa por uma rua que tem lá um pôster. Cover Bob Dylan. Oh, que legal! Vou lá nesse festa, curtir umas night, curtir as mulheres e ver o Bob Dylan sob a ótica desse pessoal aí. Daí chega lá, uma merda, entendeu? Né? Puta que pariu. Eu queria ter visto o show do Bob Dylan, eu vou ficar em casa vendo ter o CD do cara. É mais ou menos assim, eu vejo o cover, o remake como um cover, um grande cover. E é pra uma diversão, é uma celebração daquilo que já foi feito, já, né, pra mim é masterpiece. Por mais que seja ruim primeiro. Eu acho que aquilo lá é o primeiro, foi o pioneiro, por mais que ele seja até substituído, ou seja, perdão, o remake seja melhor do que o original, eu acho que ainda vai ter todo o valor aquele que foi lá feito primeiro. Vai ser galhofa, então, por isso que é legal, por isso que vai ter seu lugar na história. Então eu vejo como uma diversão. Vimos aí recentemente o remake do Footloose. Não é tão legal quanto.
É horrível.
Eu não acho.
Eu achei melhor do que o original.
Mas poxa, sabe? Que bacana.
Juras, a minha esposa, que é fanática pelo primeiro e adora esses filmes ruins, não conseguiu achar melhor. A única coisa que ela falou que é melhor do que o primeiro é a dança solo do mocinho.
Pronto, aí por isso eu algumas coisas, tipo, Barretão, não tem um negro no filme, Barreto, no original. Não tem um.
É, não tem.
Negro. Não tem, é racista, é um filme racista.
Então, não, eu concordo, a dança solo é genial desse segundo filme, do remake. mas eu vejo como uma celebração, entende, Barreto? Linda, linda. Eu não quero substituir o filme, eu nunca vou conseguir substituir. Quem viu lá na época ainda, inclusive, o Footloose, jamais vai conseguir tirar da cabeça o Footloose por esse novo, jamais.
Sim.
Só o Jurandir que acha mais bonita a menina essa, a nova Jennifer Aniston, do que a Lori Singer na época, e é, com certeza, mais sensual. Lori
mundo Singer, mudou. Com aquelas calças no peito.
Naquela época era a calça que se vestia.
Mas
naquela
é muito feia, Maurício, ela.
Sim, hoje não tem como olhar pra trás e achar
a
que
a Julianne Hough lá gostosa pra caralho.
Então, o que eu quero dizer, como uma celebração. E vendo como uma celebração, eu sou muito a favor do remake. Que faça remake do De Volta para o Futuro. Vamos lá, porque eu quero ver o Buzz de novo. Eu quero ver se falar de Volta para o Futuro. Eu não quero que ele passe no Chinese Theater pra lá, pro só o Barretão ver, entendeu? Eu quero que passe pro mundo inteiro poder celebrar de novo De Volta para o Futuro.
Então, a pergunta é essa, Maurício? Tá na hora do remake do De Volta para o Futuro?
Tá na hora, na minha concepção, tá na hora. Chega de homenagem, chega de só lançar Blu-ray. Tá na hora de o filme de novo vir. O pessoal de novo dizer, ficar maluco, o pessoal reviver o filme de outra maneira. Mesmo que seja pra gente ver o filme e dizer, puta, que saudade do primeiro, vou lá pra casa ver o filme. Que seja, mas eu quero que esse buzz aconteça. E ele só vai acontecer se vier como remake. Se não, se ser só como um revival de uma semana passando, como Titanic passou, como Rei Leão tá passando, como os filmes da Disney agora estão passando e vão passar mais aí, e mais. Eu não quero ver desse modo, entendeu? Só desse modo, eu digo, né? Eu quero que, cara, o mundo inteiro, eu quero que camisetas, eu quero que posters vendam, eu quero que o pessoal se reúna pra falar. Isso não vai acontecer com o revival no cinema.
Eu não consigo pensar desse jeito. Não dá, porque dificilmente pinta um remake que traz a mesma vibe e que provoca o mesmo tipo de reação que a gente teve.
Infelizmente.
Pega qualquer remake aí que teve recentemente, vê se gerou aquele nível de devoção que a gente
mas
teve.
Peraí, mas vamos pegar remake de filme bombástico como esse.
Sim.
O De Volta para o Futuro. Teve remake de Poderoso Chefão?
Pega algo que foi feito. Fala algo que foi feito.
Mas aí que tá. Eu quero que alguém tenha culhão de fazer um que teve esse apelo, então.
Aquela bosta.
Cadê o remake do Poderoso Chefão? Cadê o remake do De Volta para o Futuro?
Você ter um remake de algo não vai apagar a memória do antigo, entendeu? Não tem nada a ver, são coisas completamente diferentes. São novas visões em relação a uma obra, né? Eu acho que não apaga, eu acho que no máximo engrandece. Se for foda, vai engrandecer o original. E se for pai, a galera vai atrás do antigo.
Olha, eu vou dar um exemplo, mano, assim, eu vou contra a minha religião. Vou ouvir um monte, especialmente do Siqueira, mas enfim. Sabe quem faz isso da melhor maneira possível? Jornada nas Estrelas.
Olha aí, talvez seja o único remake de um filme clássico. De um filme clássico.
Olha, eles não fazem remake, mas eles sempre se reinventam. Por mais que o filme seja ruim ou não, aquela coisa, né, de filme ímpar nunca dá certo e tal, o mito e lá lá lá. Pega os filmes, eles nunca ficaram no mesmo lugar. É a mesma história, é o mesmo arco, você conhece aqueles personagens, eles são familiares.
Uhum.
Eles têm vínculo, que é o que a gente tem com Curtindo a Vida Doidado, De Volta ao Futuro, Pro Chefão. Existe o vínculo, existe a relação e o filme é novo. Aí você pega no caso errado, que foi o que o George Lucas fez. A série de TV de Star Wars, ela foca em criancinha. Tô falando que é ruim, eu adoro, é legal, vamos formar base, é bacana, é legal. Mas ela não pega mesmo o mesmo público. Você assiste, o cara que assistiu, enfim, Minha Geração, ou mesmo quem assistiu no VHS, vai ver a série e fica meio desanimado, porque é infantil pra caramba. É mais infantil que a série dos Ewoks. E olha que o desenho dos Ewoks era pra criança, né? Mas parece que os conceitos mudaram. Então, quando você olha pra Star Trek, né, pra Jornada, eles não precisam de fazer remake, porque a história continua. Aquele clima, aquela camaradagem, todo aquele conceito do Gene Roddenberry continua no cinema e na TV.
Uhum.
Se tivessem feito um remake do primeiro filme, sei lá, e que muita gente fala mal, eu até gosto do que o Altman fez, eu curto o primeiro filme. Precisa de remake? Não sei, tá lá, é um registro da época, sabe? O Spielberg definiu isso muito bem, quando ele assumiu a cagada que ele fez trocando os walkie-talkies do ET. Um filme é um reflexo da época em que ele foi feito. Ele é um registro daquela época. Pra que a gente tem que tentar atualizar aquele filme? O Juca falou uma coisa certa, quer pegar um conceito e refazer? Refaz. Não pega os mesmos personagens, não põe o mesmo nome, faz um filme novo, ninguém te impede. Não sei se necessariamente, Mal, tem que ter o remake pra criar tudo isso, porque não vai criar. Não vai chegar perto do que
o John Hughes fez. Mas eu não quero que vire, eu falei, eu acho que é uma celebração, eu acho que é como a gente vê uma imitação, como vê aí o Pânico da Vida e o cara
boa noite. Hoje, no programa do Boris. É isso, eu me divirto aquilo. Eu sei que não é o Boris Casoy, entendeu? E é uma imitação, é uma celebração. Acho como cover, como uma imitação, é uma celebração. Entendo o que você também quer dizer. E aí eu te pergunto, tu acha que se existisse hoje, então, um remake de Volta para o Futuro, ele deveria ser uma história de alguém, nem tão um menino, que tá amigo de um senhor, de um cientista.
Filho do McFly...
Okay. Não, esquece até o McFly. Tu acha então que não deveria nem ser os nomes os mesmos, mas que sim se tratasse de viagem no tempo através de uma máquina diferente, que não uma, aquelas paradas em galpões, mas sim uma máquina
de movimento. Vamos juntar coisas que foram ditas aqui. Se você pega a ideia do conceito que o Juca colocou, né? Você pega um argumento bom, que no caso de Volta para o Futuro tem um argumento bom e ainda vale. Depois você pega isso que você falou, um outro personagem numa situação semelhante. E aí você junta com e você faz essa leitura de acordo com a sociedade atual. Você vai ter os mesmos conceitos, o mesmo potencial para agradar e falando com a linguagem de outro. Você precisa chamar isso de Volta para o Futuro? Ou você precisa necessariamente tentar vincular? Porque isso é o que o Juras falou no começo do programa, é a preguiça.
É, mas eu fiquei pensando, por exemplo, eu assisti recentemente o Caça-Fantasmas 1. É um filme que tá muito datado, cara, e tá muito ruim, cara, muito ruim.
Olha, eles estão fazendo 4 agora.
É, mas aí tu acha que vai funcionar? Tu acha que vai funcionar essa galera toda de volta das antigas? Não acredito que vai funcionar, cara. Eu acreditaria se fosse uma galera nova, um remake mesmo, mudou tudo, sabe?
Concordo,
no máximo fazer uma homenagem ao clássico, sabe? Colocar o Bill Murray ali no canto lá, aparecer assim, não sei o que, sabe? Fazendo alguma coisa, tipo Anjos da Lei, que aparece o Johnny Depp. Eu acho que tem que mudar. Se é remake, se é pra galera nova, tem que mudar. Se é pra fazer uma sequência com a galera das antigas, tem que ser muito bem pensado, porque a possibilidade de sair um Indiana Jones 4 é muito grande.
É, mas aí eu te jogo só uma coisa. J.J. Abrams com o novo Star Trek.
Ele fez o remake, mas não deixou de homenagear o clássico. Ele não esqueceu o clássico, tanto que o Nimoy tava lá.
Mas os personagens são os mesmos, né?
Sim, mas é o que eu tô falando. Mas são tudo gente nova. É gente nova ali, entendeu?
É, eu acho, tô com o Jandir. Acho que tem que ser os personagens. Acho que é bacana fazer isso, mostrar os personagens de novo, os mesmos. Enfim, é o Kirk, é o Spock, só que outros
atores. É uma história nova.
É que Jornada pode isso, né? A Jornada pode fazer isso.
É, mas você pega esse o Fright Night do Colin... Qual é esse Colin? Colin Farrell. É a Hora do Espanto. Horrível! É a mesma história, é a mesma coisa.
Horrível é exagero também, né?
Ele é horrível, Jurassic. Ele é uma vergonha, Jurassic.
Não é.
Nossa senhora, eu
senti. Olha, só não é pior que Crepúsculo, Jurandir.
Não, aí exagerou.
É, até porque Crepúsculo não é remake, né?
A provocação gratuita.
Crepúsculo é remake da bosta.
Ah, mas pega esse exemplo, não deu certo. Do mesmo jeito que eu acho que esse Vingador do Futuro vai ser a mesma coisa.
Eu não acho que vai ser ruim, cara.
Se eles voltaram no livro, se eles voltaram no conto e estão fazendo uma releitura do conto, ignorando o filme do Schwarzenegger, aí pode ser.
Tu assistiu o Vingador do Futuro antigo do Schwarzenegger recente?
Assisti.
Tá muito ruim, cara. Tá muito ruim. É foda, cara, porque é ruim a gente chegar assim e falar, pô, mas que foda, aquele filme que a gente amava tanto nos anos 90, anos 80, já não vingam mais, mas infelizmente é assim, cara, a linguagem do cinema evolui e a gente se adapta. É lógico que a gente não consegue esquecer determinados clássicos, a gente consegue aceitar o jeito deles. Mas se você quiser apresentar para um público novo, tem que mudar, vai ter que mudar tudo.
É, e eles nunca vão entender quando você fala, cara, vai ver que é muito bom e... Não vai ser muito bom. O Conan, cara, quando eu parei de ver, eu quero ficar com a minha lembrança de que o filme é foda, sabe? Não quero estragar, não dava, é muito ruim.
Apresentei um dia desses, De Volta para o Futuro, pra minha sobrinha Marina. Ela achou ruim, achou fraco o filme, cara. Achou fraco. E eu fiquei indignado, cara. Como assim, cara?
Porque o ritmo deles é outro, Júlio.
O ritmo é diferente, exatamente. Tá totalmente diferente a linguagem, sabe?
Assim como o Conan. Se ela ver o Conan, ela vai achar um porre. Se ela ver o Conan novo, ela vai gostar.
Parataço. Não, e nem digo que o novo é bom, né? Eu não gostei do novo, assim. Saí na sessão meio empolgada, mas depois, pô, fui vendo. Realmente é vazio, não ficou. É um filme que não ficou. Começa bem, mas... Como o Fright Night também, concordo com o Barretão. Eu não achei uma boa adaptação. Eu acho muito maneiro o primeiro... É datado, mas eu achei muito maneiro na época, o primeiro, muito mais do que esse fez nessa época aqui. Então, Nem todos são felizes.
A Hora do Pesadelo, A Hora do Pesadelo. Quem gostou aqui?
O novo, a gente não gostou.
O novo é horroroso.
É.
Tá, eu não chego a achar horroroso, mas eu achei não tão bem executado pra sua época quanto o primeiro, o original. Mas eu acho que é um filme que foi válido fazer, tanto quanto é válido Vingador do Futuro, que eu tô com o Jurandir. Eu não consegui também achar maneiro o primeiro, ó, paradão pra caramba também. E adorava, você adorava, é um filme que eu adorava, e até revi algumas vezes adorando. Hoje, pra mim, não funciona mais.
A gente já usou até como justificativa pra gostar de filme antigo, dizer assim, mas a gente viu o filme do Chaplin e consegue ver tranquilo, entendeu? Mas só que tá num nível completamente diferente, né? Você vê que é tudo mais pensado. Esses filmes são filmes populares, né? E normalmente esses filmes populares, que são feitos pra atingir a massa, dos anos 70, 80, até 90 mesmo, você vai assistir hoje, dói o coração. Cara, eu fui assistir o Goonies recente, cara, e dói o coração com as cenas, cara, assim. Porra, do fundo falso, de algumas coisas assim. A nostalgia tá gigante na minha cabeça. Tá tudo assim, porra, caralho, minha época, minha infância, tá tudo aqui. Termina o filme, eu consigo dizer assim, porra, mas que filme legal, muito foda naquela época. Mas se você for assistir com alguma criança do outro lado, vai dizer, putz, que mal feito, até coisa que passa na Xuxa é melhor.
Ah, mas então, tem que ser, o remake pra existir hoje, pra gente entender que ele é necessário, é o remake que a gente acha, a gente revendo o filme da época, ele não sobrevive, é isso? Daí a gente admite que possa existir.
É, eu acho que o ideal, pelo menos, do remake, porque se você gostou daquela
época... Mas você entende que o remake não é feito pra nós, né? Ele é feito
claro,
pro povo.
Claro. Jovem, né? Mas até pode ter ser, ele pode até servir pra gente também, entendeu? Por resgatar aquela história de tu, pô, era foda quando assistia, agora
não,
tá
sim, diferente. Não, sim, mas eu quero só dizer com isso que o remake hoje de Volta para o Futuro seria feito pra Marina, não pra nós.
Eu veria na primeira sessão.
Sim, sem dúvida.
E você não ia gostar.
Exatamente.
Eu não posso dizer isso, porque se um Spielberg faz um filme desse...
Ó, De Volta ao Futuro, eu acho assim, aí é totalmente particular. Pra mim é um remake que não vai dar muito certo. Então, assim, é claro que o argumento é maravilhoso. Eu acho que pode até ser que dê mesmo. Mas conseguir aquele efeito eu acho muito difícil, sabe? Pelo menos pra gente que viveu o filme na época. Pra galera de hoje em dia, beleza, não tem aqui os laços afetivos que a gente tem, aí pode até ser que funcione. Mas eu acho que é alguma coisa a mais ali, sabe? É tipo Curtindo a Vida Doidado. É o espírito do filme que tava ali, que é aquela coisa de que a soma de todas as partes não é o todo, sabe? Ainda tem uma outra coisa ali que é uma sinergia que não se copia, que não depende só do argumento. Depende do momento de todo mundo ali junto.
Eu lembro quando eu assisti o Batman Retorno, pra mim foi um dos maiores filmes de super-herói que eu vi no cinema, assim. Eu pensava que iria ser insuperável, cara. Não tem nada melhor. Não vai surgir nada melhor do que isso. Aí vem o Nolan com seu Batman.
É uma bomba.
Não, juras, mas aí...
Aí vem o Nolan com seu Batman e tu vai rever.
Exatamente. O antigo. Exato, o Nolan, né? É só tu rever hoje.
É diferente.
Juras, mas
é
possível novamente fazer uma nova versão. Mas juras, isso reforça aquela teoria de que o Batman Retorno era a melhor coisa que existia, porque até a época, naquele presente, era o melhor filme.
Isso aí.
Bateu direitinho com você realmente amou o filme, se relacionou com ele, e acabou. Esse é o meu ponto com o remake. O filme foi feito naquela época. Pô, você tem realmente que ficar refazendo filme? Eu não sei, cara. Eu não consigo ficar vendo necessidade disso.
Não, mas então não precisaria ser feito um novo Batman, é isso, Barreto?
É outro produto. Não, mas o Batman mesmo é releitura, não é remake, mal.
Mas é um recomeço de uma história. Acaba sendo a mesma coisa, assim, se você for pensar.
Não, vocês estão falando de remake, se der exemplo de Karate Kid, de refazer De Volta pro Futuro. Isso é remake, é pegar a mesma história e fazer ela de novo. O Nolan inventou uma história nova.
É a mesma história.
É, tem o Bruce Wayne,
do pai e a mãe, cara, que são assassinados, mesma história.
Jurandir, isso é uma coisa que o Aviarad tava conversando com ele semana passada falando do Aranha. Não tem como evitar que o Homem-Aranha seja picado pela aranha, que ele tenha, que
esse
o Tio
Ben... Esse marca que estão falando, a história não contada, é o quê? O dos pais dele, não tem nada a ver.
Então você admite, Barretão, que possa existir um Volta para o Futuro sendo uma releitura. Assim como o Batman fez.
Assim, lógico, uma outra história é sempre válida, porque é outro filme, é isso que eu tô querendo explicar. Entender. Se você faz um outro filme, conta uma outra história dentro do mesmo universo, com os mesmos elementos, você pode. Você não pode Barretão, pegar e ficar, vou fazer Karate Kid. Porra. Ah,
Barretão, eu concordo plenamente com você, só que eu acho que não tem nada a ver usar o mesmo nome. Você pega o Karate Kid clássico e o novo, são filmes diferentes. Mas eu acho bonito, respeitoso, sabe? Uma certa homenagem. Botar o mesmo nome, porque é claro que bebeu na mesma fonte. Então acho que seria muita hipocrisia colocar outro nome, Kung Fu Kid ou o Desafio do Rapaz, qualquer coisa.
Mas, o Desafio no Oriente.
Pode ser o mesmo filme, quer dizer, pode ser um filme diferente usando o mesmo espírito. E nesse ponto ainda vou ser mais polêmico. Eu acho que o Batman, o retorno, tá pro Batman novo, tanto quanto o Karate Kid de ontem tá pro Karate Kid de agora, porque é o espírito da coisa, é o que se formou na nossa cabeça, é um conceito, sabe, é um grupo cognitivo, sei lá como chamar isso, uma caixinha com um grupo de sentimentos. O Juca tá inspirado hoje. Enfim, já tá mexendo com uma referência nossa, que a gente já tem lá na nossa cabeça, que a gente tem na nossa lembrança, tem no nosso coração, mas que a mecânica da coisa, as opções que o cara usou na época, os recursos, o tempo de cada tomada, o ângulo, isso muda.
Mas, Juca, eu esqueci do Karate Kid, vendo o Karate Kid do Jaden Smith.
Dá pra esquecer, né?
Dá numa boa.
Não esquecer porque é ruim, que não sobreviveu. É esquecer porque eu achei muito diferente. Acho que por causa de ser um menino mais jovem, de ser um chinês e não ser... perdão. E a chinesa é a chinesa. Mas e não ser aquele o bullying, né? Em ser centrado no menino mais jovem. Acho que essa é a primordial.
Tudo bem. Não tem, acho que não tem nada a ver com isso que você tá falando. É óbvio que na hora a gente não vai ficar... filme, acho que um remake ruim é um remake que nos faz ficar lembrando o tempo inteiro do primeiro filme.
O que eu quero dizer é que quando o filme é muito parecido com o caso do Footloose, a gente toda hora pensa, a dança é mais bonita mesmo no outro, nesse aqui. Olha, aqui eu acho que o Kevin Bacon mandou melhor. Acho que quando ele é muito semelhante a isso, a mesma idade dos protagonistas, o mesmo universo mesmo, aqui muda tudo. O cara daqui tinha um outro caso. O cara tá na China, não tá na Califórnia. O cara é menino, não é um adolescente. Acho que aí muda.
Mas também, o cara é negro, não é branco. Tem várias comparações inevitáveis. Mas eu concordo
ele
com você,
faz são mais distantes. Né? Ele faz referência.
E eu prefiro assim, sinceramente, eu não vi ainda, né, o segundo Footloose, mas eu prefiro como o Karate Kid, assim, bem... Pega o espírito da coisa e faz outra coisa, faz outra viagem, porque não desvaloriza o primeiro filme, sabe? Não substitui, não é pra substituir o primeiro filme.
De Volta para o Futuro, então, seria admitido pela bancada aqui, se ele não voltasse para o passado, com a mesma história, isso? Voltar para o passado para fazer o pai dele se encontrar com a mãe dele, é isso? Mas sim, poderia usar o Marty McFly como nome, mas uma outra história, é isso?
Não sei.
Eu acho que aí seria viável.
Eu não consigo
veria com outros olhos. Porque eu vou citar uma frase aqui de um documentário que eu vi sobre o John Hughes durante a realização do Curtindo a Vida Doidado, que era o seguinte, todos os produtores do filme falaram, não, nós estávamos criando um ícone adolescente. Pensa na implicação dessa frase. Eles não estavam fazendo um filme. Eles estavam criando
alguém que representasse a geração.
Eles estavam criando um espelho. Ó, essa, um modelo. Essa é, é aquela geração. Essa era aquela geração. Sim. Como é que você vê... O cara vai pegar hoje, vai pegar aquele sujeito... Aquele sujeito não cabe, por definição. Eu sei que não estão falando de Cortina Verdadeira, mas eles são meio próximos. Por definição, aquele sujeito não cabe hoje. Ponto. Não cabe.
Perfeito.
O Daniel LaRusso até cabe, porque o bullying só aumentou, enfim, né, a coisa continua aí e tal. Mas pega o Ferris Bueller, ele não cabe. Aquele cara, ele não cabe hoje. Como é que você vai fazer uma história, o mesmo filme com ele? Se por definição, por criação, ele era um reflexo daquela época, não dessa.
Mas por que é que não pode criar um novo ícone, exatamente, entendeu?
Exatamente. Aí você cria um novo ícone, não precisa ser o Ferris Bueller.
Mas é isso que eles estão falando, Júlio.
O Ferris Bueller
é um novo
filme. A questão acho que é a seguinte, é a subjetividade, sabe? Pra fazer um remake é muito arriscado. Por quê? Porque ou o roteiro e o argumento é muito bom, ou foi o espírito da coisa, como no caso de Volta ao Futuro, e como no caso do Ferris Bueller, que eu adorei essa definição e acho que dentro dessa definição que você falou, Barretão, dos produtores, eles foram felizes, né? Eles, o filme não é sobre um cara que mata aula. O filme não é um sucesso porque é de um garoto que mata aula. É por isso, porque é um garoto, um espírito da época. Pegou ali o que o Hegel chama de espírito do tempo. Pegou ali, ou da época, enfim, não lembro agora. Mas pegou o espírito da coisa. Se o que ele conseguir hoje, alguém, subjetivar tão bem esse conceito e criar uma coisa completamente diferente, mais que seja tão feliz, acho que as comparações iam ser inevitáveis, mas é óbvio que ia ser um filme completamente diferente. E aí que tá o grande risco de se fazer um remake. É se o diretor e os produtores realmente entenderam o espírito da coisa.
É o objetivo, sabe, Juca? Pra que fazer? Eu vou fazer porque a geração de hoje precisa de um novo ícone, ou eu vou fazer porque eu quero fazer dinheiro em cima de um filme que deu certo?
Não, mas aí tu tem que pensar também no próprio Ferris Bueller. Tu acha que eles fizeram na época assim, não, essa geração precisa de um ícone. Nós seremos os responsáveis por criar o ícone dessa geração. Eu não sei, cara, sabe?
Mas aí, Juras, alguém criou isso, o Hughes criou isso... Sai da cabeça louca dele, ele foi lá, ele fez, ele tinha essa ideia, nasceu como um conceito, não nasceu como um produto.
É, podia não funcionar.
Hoje em dia, né? Qualquer remake. Podia não funcionar. Qualquer não, remake. Remake nasce
e como. E uma das produto, razões, eu
nasce
acho.
Como decisão
exato.
Artística.
Exato. Pode virar produto se a ideia for feliz, né? Mas ele
completamente
com você. E ele não. Acho que ele não criou isso porque se sentiu responsável. Não, ele quis fazer uma homenagem, ele quis. Cara, vamos fazer uma homenagem pra essa geração agora que tá meio deslocada e não se acha e não se encaixa.
Sim,
foi uma declaração de amor, né?
É. Até porque hoje, se eu passasse o Ferris Bueller no cinema, o pessoal ia dizer, puta, eu faço isso todo dia, cara. Eu mato aula. Entendeu?
Esse talvez, cara é um frouxo. Talvez por causa dele, né?
Digo não. Que meu irmão, sim, por exemplo, tem 19, que nunca viu. Meu irmão mata aula tanto quanto Ferris Bueller. Ele dá um godô na minha mãe tanto quanto deu ao, entendeu? O despício na mãe dele. Eu acho que hoje não cabia mesmo. Hoje não cabe esse Ferris, não seria um ídolo. Seria será mais comédia do que um drama. Por isso que tem um apelo dramático no filme, né? Porque ele serve disso, como um líder, né? Então acho que hoje ele não teria esse apelo.
Exatamente. Quer um outro exemplo? Foi até uma coisa que eu trabalhei na minha tese de pós-graduação. Se eu pegar o Luke e o Neo, eles são o mesmo cara.
Star Wars e Matrix?
Sim, em épocas diferentes, né?
É a mesma, é exatamente o que a gente tá falando, é a mesma ideia, é a mesma totalmente necessidade, diferente. Só que o Luke, ele falava com um público e o Neo fala com um público totalmente diferente. Então,
ambos são os escolhidos, né? Assim, se você for pensar.
Sim, se você parar pra pensar, tem um monte de paralelo ali. Muito paralelo. Aliás, alguém fala, ah, chupou.
Se você sair pra buscar, então, referência, você encontra isso em milhões de filmes, né?
É. Porque todo mundo faz isso, Júlio.
Por isso que eu digo, as ideias estão sendo recicladas sempre, entendeu? Essa questão do remake não é, ah, meu Deus, eu odeio remake. Então você odeia o cinema, cara. Porque as ideias são todas recicladas, cara.
E aí a gente dá pra fazer uma bifurcação pra relativizar. Tem, nossa, realmente, tá tendo uma enxurrada de remakes. Porque tá uma puta crise de roteirista, de criatividade, os caras realmente parece que estão queimando muito aí os neurônios, usando sei lá o quê, que tá difícil de ideia nova, tem isso, concordo. E aí, muito remake desnecessário entra por esse filão. Agora, tem os remakes que eu acho que super valem a pena, que é exatamente isso, que são histórias tão maneiras, ou argumentos tão maneiros, que valem a pena ser revisitados. É sacanagem você engessar só porque uma pessoa já falou a respeito, você nunca mais pode falar. É que nem você discutir, tá numa discussão maneira, numa conversa, trocando ideia, aí você fala uma coisa, é isso aí, Goethe já falava isso, não sei o que. Tá, e daí? Só porque Goethe falou, nunca mais vou poder falar?
Mas aí o pessoal fala, não, então faz com outro nome, né? Porque se a gente for pensar, De Volta para o Futuro é uma marca.
Não, Juras, o que tá acontecendo aqui é o seguinte, continua falando sobre esse assunto, só que traz elementos novos a essa discussão. É isso que a gente tá falando.
Ou numa outra escala, por exemplo, referências, né? Almodóvar faz referência pra caramba, Tarantino faz referência pra caramba. E aí, eu acho tão legal, acho muito legal pelo seguinte, ele faz uma referência de um jeito que ele quer que você saiba que foi referência, ele quer que você saiba, não, eu peguei mesmo, não é porque eu sou sem criatividade, não, é porque eu acho genial o que ele fez, eu acho que vale a pena fazer, e eu tô fazendo ligeiramente diferente, e o que eu tô fazendo agora não é propriedade intelectual eterna do Truffaut, do Kurosawa, do Hitchcock, É a mesma coisa que eles estão falando. Eu tô me colocando do mesmo lugar. Ele falou dessa forma e eu tô falando dessa outra aqui. Só que como ele falou primeiro, eu faço questão de homenagear. Isso eu acho um barato.
É, mas aí existe um ponto de virada também aí, né, Juca? Que muita gente, inclusive, eu já escrevi até um post sobre isso, se o Tarantino faz referência ou plágio. Porque tem muita coisa que ele dá uma copiada, que ele faz realmente um remake de cenas. Por exemplo, o Kill Bill é remake de muita coisa, cara. Remake de muita coisa, principalmente o filme do Bruce Lee.
Eu entendo o que você fala. E fica mesmo, eu concordo que fica ali no limiar, cara. Tem algumas cenas que você fala, porra, cara, você não podia ter se esforçado um pouquinho mais pra fazer um pouquinho diferente, mesmo mantendo escrito a coisa, só pra não ter essa discussão, só pra evitar os trolls de te encher o saco.
Por isso que eu prefiro Pulp Fiction e Cães de Aluguel.
Quando são originais, né?
Mas eu acho também que ele já fez tanta coisa boa e ele consegue fazer uma coerência tão boa, um fio mestre tão coeso entre esses copy-paste todo que ele coloca, que eu acho genial, eu acho que vale a pena, sabe? Não fica uma coisa tão chupada assim, eu não tive ideia nenhuma. Esse aqui é a minha nova colagem. É o filme, meu novo filme é essa nova colagem.
Eu acho, Juca, que ele chegou na maturidade no Bastardos Inglórios. Eu acredito que tem muito mais do Tarantino do que referências, como tinha os filmes anteriores dele, né?
Acho que ele dá um pulo.
Agora, se você for pensar, por exemplo, eu pego aquele remake do Janela Indiscreta lá, aquele Paranoia que o Mal... Não é meu remake, né? É uma versão nova baseada naquela história. O Mal não gosta do Paranoia, né?
Não.
Que é do DJ Caruso, né?
Mas não porque ele não é parecido com o Janela. Mas eu entendo mesmo, boa citação. Só que eu acho que ele não é tão competente quanto o Janela Indiscreta. Não tem o suspense do Hitchcock,
É o caso do Fright Night. Eu acho que é um argumento que valia a pena ser recolocado, tranquilamente. Mas também não gostei da execução.
Ou aquele Viagem Maldita. Lembra que é um remake daquele filme do Wes Craven, né?
Uhum.
Eu adoro Viagem Maldita, cara. Adoro esse filme, cara. Vim no cinema, caralho, que filme é esse, cara?
Filme é esse, mano.
Do Alexandre Aja.
Eu acho que é mais bacana do que o do Wes Craven.
Eu também achei, cara. Achei um remake foda. Então, acho assim, tem filme... É lógico que esse filme do Wes Craven não era um filme intocável, né? Mas tem determinados filmes, por exemplo, Poderoso Chefão, que muita gente acha que é intocável. De Volta para o Futuro, que muita gente acha que é intocável. Curtindo a Vida Doidada,
que
muita
gente acha. Eu acho que são intocáveis, esses três que você falou.
Mas tu acha que mexe com o filme antigo, se fizer uma nova versão dele?
Acho que depende da forma que ele foi feito, cara. Porque pega o Poderoso Chefão e assiste hoje. Cada um pode ter sua opinião. Agora, a minha eu ainda acho irretocável. Eu acho que ali ele não colocou tanto esses códigos temporais que eram lá daquele tempo lá. O cara conseguiu contar uma história de forma quase imortal. Porque você vê hoje, ainda é genial. Ainda é muito bem executado, sabe? Então, aí não precisa.
Normalmente, filmes que não utilizam da tecnologia pra contar suas histórias sobrevivem por muitos anos, né? Eu acredito que, por exemplo, tem algumas ficções científicas, aliás, quase todas as ficções que utilizam de alguma forma a tecnologia não sobreviveram.
Eu acho que tem que ter remake do episódio 1, 2 e 3.
Também acho.
Barretão, deixa eu traduzir o que ele quer dizer. Acho que ele quer dizer o seguinte, que Os filmes que têm que usar tecnologia, eles sempre vão usar a melhor tecnologia daquela época. Só que como você vai evoluindo, a melhor tecnologia daquela época fica datada pra caramba. E aí você, quando vê o filme, você, puta aí, tá vendo? É daquela época que não se conseguia fazer... Não,
eu entendi, mas eu continuo imaginando que se o filme tava ali daquela maneira, não tem que ficar mexendo.
Tu assistiu Exterminador do Futuro 1, recente? Dá pra dar vomitada, não?
Cara,
não, aí fazendo, dá.
De verdade, Durandir, eu não consigo ver essa sua... Eu não consigo ver com seus olhos de que tantos filmes que eu continuo gostando envelheceram tão mal assim. Eu continuo apreciando pelo que eles são, eu não fico tentando atualizar na minha cabeça, vendo com os dias de hoje. Eu assisto o filme, tem aquela cena do bar, quando a Sarah Connor tá lá e ele chega, é patético assim, mas sempre foi piegas por causa do jeito que o Cameron dirigiu.
O Exterminador do Futuro 1 era um suspensezão, né?
É, mas era aquilo.
Não, não liga não. É aquela coisa que o Jurandir gosta de coisa pulando na cara dele.
Não tem nada a ver.
Vocês estão discutindo, na minha opinião, coisas diferentes.
O Terminator 2, ele utiliza muito mais tecnologia que o primeiro e ainda continua de boa pra ver.
Vocês estão falando de coisas diferentes. Você está dizendo que gostaria de ver um efeito especial mais legal naquele filme lá.
Não é questão de efeito especial, Juca. Não é questão de efeito especial. O problema é que a linguagem mesmo está datada. Do 1 pro 2, você já vê uma linguagem diferente, entendeu?
Com certeza, isso é inevitável, isso é inegável.
Não é questão de efeito especial, porque eu consigo ler efeito ruim, entendeu? Se você, por exemplo, se a gente vai, eu fui assistir o Tron, o primeiro Tron de 82, quase chorei, cara, que achei foda pra caralho, mas é uma tecnologia extremamente antiga, entendeu?
Não importa o efeito tosco, se passou o espírito da coisa, tá valendo. E também acho que vocês dois têm razão no ponto de vista da questão. Mas enfim, eu gostaria de saber de vocês que filmes vocês acham que merecia um remake. E aí? Eu vou jogar um aqui que eu adoraria ver um remake. História Sem Fim.
História Sem Fim.
O livro é fantástico. O filme acaba na página 15 do livro, cara. O livro é muito maneiro, muito maneiro. E mesmo se fosse, mesmo se é o novo remake, se o remake fosse feito do jeito que é o primeiro filme, eu adoraria ver de qualquer forma, sabe? Eu acho que é uma história muito fantástica e poderia ser melhor contada. Eu gosto muito do primeiro, mas adoraria ver nego pirando na batatinha. E eu acho também isso, que o livro é tão bom que a única explicação que eu consegui encontrar para eles terem parado na página 30 no filme é a limitação de efeito, porque os caras... É fantástico. Vai pro terra da fantasia mesmo. O livro.
Eu pensando aqui, eu pensei assim, pô, não, seria foda um remake do Tiro da Pesada. Eu pensei, não, o Tiro da Pesada já tá foda ainda, e vai ter o 4, né?
Não, e toda hora existe um remake do...
vai ter o 4, eu pensei Rambo, não, o cara fez aí recente. Ah, vai ter o Caçador de Emoção, vai ter o remake do Caçador de Emoção. Ah, não, o Rock não precisa porque tá aí no ícone, já o cara fez o 6, encerrou. Aí, não, o Alien, pô, vai ter o Prometheus, então já vai suprir alguma coisa. O Predador, será que merece remake? Eu não acho que não merece.
Tem o Predadores e é o...
Teve continuação, né?
Exato. Então, o Flashdance vai ter remake, o Dishdance vai ter remake. Então, todos esses filmes mais icônicos, eles vão ter remake. Mas um que eu gostaria muito que tivesse, cara, remake, não uma continuação, é o Caça-Fantasma, cara. Porque eu acho a premissa foda de Caçadores de Fantasmas, cara. E só no nome já é divertido, sabe? Pô, imagina você juntar um grupo de caras que estão caçando fantasmas, cara.
Eu queria ver também, concordo. Eu adorei quando vi a primeira vez. E preferi até um remake do que uma continuação. Porque continuação, sei lá, não vai ter o Bill Murray. Não, porra, vai ser todo mundo mais velho, os mesmos atores mais velhos. Não, eu queria ver a rapaziada, assim, a juventude caçando vampiro, caçando fantasma.
Eu assisti o Highlander esses tempos aí.
Puta, né, muito bem lembrado.
O Highlander é foda. O Highlander é foda. Caraca, porque a atuação do Lambert é tão ruim, cara.
Pois é.
E eles fizeram o lance de... Eles redublaram o filme inteiro, né? Então,
você
vê que tá fora. É, porque por alguma razão a captação de som do filme foi uma merda. Então eles fizeram tudo em estúdio. Você vai olhar, 80% das falas do Lambert são tão fora de sync. Olha, eu não gosto de ver remake de filme nenhum.
Nenhum.
Já fizeram filme, deixa o filme lá, quer fazer filme novo, faz filme novo. Agora que eu sei o tamanho de verdade do esforço que é fazer um filme, do tanto de dinheiro, de tempo, de dedicação que os caras gastam pra fazer um filme, você vai usar tudo isso pra fazer a mesma coisa que alguém já fez. Ah, é um despropósito.
Entre fazer um remake do mesmo nome e fazer um remake usando as histórias todas e não creditando nada ao original, eu prefiro que você faça um remake mesmo.
Aí é uma coisa
porque muito subjetiva. Porque se você pegar a indústria do cinema toda, é isso. 80% é baseado em alguma coisa que já foi feita.
É, aí eu vou te dizer uma coisa. Tem um dado, acho que eu até falei num outro cast, tem um dado aqui de que só o ano passado foram registrados 40 mil roteiros de longa-metragens em Los Angeles. 40 mil. São 4 mil, são 40 mil roteiros. Na boa, cara, não é possível que sejam 40 mil roteiros ruins.
É, mas é muito mais fácil você apostar numa coisa que já funcionou do que propriamente uma ideia nova, né?
É, então a gente tá aceitando que o cinema virou uma coisa altamente cuzona e que só faz um negócio que é seguro.
É, mas...
Sabe, se a gente fica aceitando
remake... O seguro morreu de velho com esse tratando de dinheiro. Infelizmente é assim, né? Na indústria do dinheiro. Porra. Não, eu te entendo. Pô,
perfeito. É difícil, sabe?
Vamos pra Europa ver filme. Vamos pro filme.
Quer um exemplo de um remake que eu até achei legal? Aquele Morte no Funeral. Filme em inglês e o Chris Rock comprou e fez o remake.
Eu gostei também dele.
Era comédia pastelona, funcionou. O James Marsden tá ótimo e tal. Bacana o filme, mas porra.
O inglês é muito melhor.
Ainda novinho.
Pô, maravilhoso. Isso eu fiquei muito
puto. Saiu outro dia.
Agora, vem cá, Barretão.
Deixaram que esfriar. Ficar...
Eu acho que a gente viva a diferença e eu adoro e vou sempre te respeitar e te admiro pra caramba, mas sem querer ser chato. Só pra ter certeza mesmo de que não rola, porque não rola. A seguinte hipótese, você se esforça pra caramba, arranja um argumento original, interessante, pá, faz um filme maneiríssimo, que faz sucesso, que você é feliz em transportar aquilo pra linguagem cinematográfica e vale a pena e tal. Aí daqui a... fez um sucesso, papá, beleza. Daqui a 20 anos, 30 anos, você percebe que nego não entende teu filme, você tá dando aula de cinema, teus alunos, porra, não entendem o que você quer dizer com aquele filme, não conseguem mais pegar pelos códigos sociais. Vem uma pessoa, um diretor novo, e faz um filme com o mesmo nome que o teu, pede licença, vende e tal, compra, quer dizer, compra lá o direito, né? Faz o filme com a roupagem e é tão feliz quanto você foi, por acaso. E com a roupagem dessa nova geração daqui a 30 anos. Você não ficaria grato a ele por ter contado a sua história de forma pra aquele espírito da coisa tá perdurando aí pelas gerações?
Vou te devolver com uma outra pergunta, Juca. Alguém faz remake de livro?
Mas é, meu amigo, mas isso eu acho uma... Eu te digo, acho fácil é responder.
Não, mas é completamente é diferente.
Responder. O livro não envolve tanta técnica pra te transportar aquela ideia. O livro é o cara escrevendo e você, óbvio. Tem estilos diferentes, ok. Mas eu acho que a limitação de se contar uma história no cinema é muito maior, sabe? E por isso que não se faz remake de livro. Você escreveu, você tá fazendo na tua cabeça. Não tem como ter que fazer uma versão, porque na sua cabeça vai sempre ser uma coisa que faz sentido. Você pode gostar ou não gostar, mas você nunca vai perder, porque o escritor... Claro, alguns clássicos são muito difíceis. Até é uma boa questão de se levantar. De repente, um Guerra e Paz da Vida, do Leon Tolstói, a molecada não vai entender hoje. Um Crime e Castigo, de repente, vale até pensar em fazer. E acredito que são feitos remakes que pegam aquele mesmo argumento, não tão descaradamente, mas eu acho que as opções do cinema limitam muito mais do que o livro, sabe? Ou seja, é muito mais fácil de você fazer uma história que fique datada do que escrever uma história que fique datada.
Eu entendi o seu argumento, Juca. Ele faz todo o sentido e essa felicidade até existiria, mas sendo tão chato quanto você falou na sua abertura, por que, que esse puto desse diretor quer contar a minha história de novo? Conta dele.
Eu posso,
porque ele
dinheiro.
Acha que a tua história é fascinante. Ele quer que a geração dele cara, tenha sabe, esse privilégio que a tua geração teve.
Isso aí.
Eu acho que é muito subjetivo isso. Sei lá. Eu acho que tem muita história pra contar. Todo mundo que entra nesse barco tem suas próprias ideias. Quer transmitir o que pensa. E você tá falando na situação super ideal, que é um diretor idealista querendo fazer isso pelo conteúdo. A gente sabe que não vai ser por causa disso. Sabe? Vai ser porque o estúdio quer. Vamos pegar alguma coisa que vale a pena não, fazer de novo?
Peraí.
Que vai dar dinheiro?
Eu já não concordo. Porque é, o seguinte,
é assim, cara. Me dá um remake. Juca, me dá um remake nos últimos 10 anos que foi feito, porque tinha que ser feito e ficou bom.
Star Trek, um abraço.
Uma remake.
São Bangkok.
Não, Star Trek, beleza. Star Trek eu concordo. Mas eu também te digo aqui o que a gente tá falando o tempo todo. O Karate Kid. Eu achei ótima a adaptação. E eu te digo uma coisa, a motivação dos produtores, eu concordo contigo, 200% dinheiro. Agora, a do diretor, pra fazer com aquele amor ali, pra conseguir manter o espírito da coisa e mesmo mudando tanto, não é só dinheiro que tá envolvido ali, é amor que tá envolvido, claro que é.
Claro.
Senão eu não teria sido feliz, é o que a gente tava falando aqui. A ideia vem antes do produto, nesse filme veio. A gente vê muito claramente quando não vem o Fright Night... E aí, 99% que seja, por cento das adaptações. E eu concordo com você que na prática é outra parada. São muito mais adaptações infelizes do que felizes, mas eu não consigo deixar de defender o princípio dela, sabe?
Quer que eu diga um? Quer que eu diga um, Barreto? Quer que eu diga um?
Diga, Jurandir. Qual?
Planeta dos Macacos. Um forte abraço pra você.
Não é remake, amigo.
É, na, é o quê?
É prequel, inclusive. Que é do caralho. Do caralho.
Mas que seja.
Então faça uma prequel.
Você tá recontando uma história. Acaba sendo.
Não, mas peraí. Ô, Jurandir, você tá falando do Tim Burton ou você tá falando do último agora?
Do último, do Surfers. Agora.
É prequel. Ah, tá. Não, concordo pra mim. Não é remake, Jurandir. É prequel.
Mas você tá recontando uma história. Você tá pegando
uma história. Não, Planeta dos Macacos do Tim Burton é remake. Isso você pode falar e é uma bomba. Isso. Olha aí, viu? Isso.
Mas acaba sendo, né? Se você for pensar, acaba sendo um remake de uma história antiga, entendeu? Da mesma a origem da história.
Não, não é
remake. Você tá recontando a história diferente. Você tá recontando a história de forma diferente. Um prequel.
Mas sabe o que é mais legal hoje? Ninguém concorda o que é remake e o que é prequel.
Mas o prequel é o seguinte: você tá colocando o ponto da história que você tá contando, você tá colocando ali, é antes. É isso, sabe? Eu não vejo, mas acaba sendo uma nova forma de contar uma história do que já foi contada antes.
É, concordo contigo, que tudo bem, cara. A gente tá dando outros nomes pra separar o joio do trigo, pra gente entender melhor aqui como é que funciona as diferentes alternativas de cinema.
Usa o mesmo nome?
Mas eu concordo,
mesmo nome.
Você tá usando a referência do primeiro filme e tá continuando. Ainda pode ser que dentro do que a gente tá falando aqui seja até uma homenagem um pouco mais digna, ou você não precisa passar por cima, fazer de novo. Você pode achar tão bom aquele filme que você continua usando como referência e faz uma outra coisa dentro daquele universo, né? Que também é muito maneiro. E que não deixa de ter seu gostinho de remake também, concordo.
Acaba sendo muito remake, porque, por exemplo, você pensar, o Planeta dos Macacos 2, 3, o 4, o 5, lá, aquelas coisas todas. São todos se passam antes do 1. Então,
não, tenho...
tem muito. A maioria, Barreto, mostra a origem do negócio. De como
sim,
foi, da
eram
criação.
Os livros, e eram todos mais baseados nos livros.
Mas é isso que eu tô falando. Se você pega uma história que já foi contada e conta novamente, você tá fazendo um remake daquela história. Você tá refazendo. Remake é isso, você tá refazendo. Fazendo novamente. Sabe? Então acaba sendo. É um prequel.
Pra aumentar, né?
Aí o pessoal fala: não, esse não é um remake, é um prequel. Mas o prequel, o nome prequel, ele serve apenas pra fundamentar onde a história vai se posicionar. Se é antes ou depois, ou durante o que foi contado antes. Acredito que seja um grande remake. O próprio X-Men Primeira Classe e tudo, sabe? Se você pegar.
Eu só te corrigiria dizendo que é um tipo de remake. É um tipo.
Pode ser,
eu acho
pode
também
ser.
Tem muita diferença. É um tem tipo. Muita diferença você contar a mesma história ou você contar uma outra história dentro daquele universo.
Sim.
Né? Mal, o que você acha que é remake?
No começo eu falei, Barretão, acredito que seja uma celebração. Eu não vejo nada senão uma celebração. Remake é refazer. Refazer é uma festa, é uma reunião. E eu nunca vou levar a sério. A não ser de um filme que eu acho que só plot era uma coisa boa mesmo e os filmes erraram em tudo, ou o filme errou em tudo, que eles tinham que fazer funcionar. Eu não espero que o filme seja bom. Eu espero uma reunião pra ver de novo aquilo e falar como era bom o anterior, enfim.
Reunião.
Isso. Eu nunca espero que seja superado, não. Isso eu não espero. Eu espero que seja de novo um tema que faça a gente comentar. Agora,
eu
nunca vou esperar que
Jogos
Fora
para
o Futuro seja tão bom quanto. Que
sim.
Um Curtindo a Vida Doidado seja tão bom quanto. Um Goonies mesmo, que o Jurandir disse que não confere mais, nem mesmo por ele. Eu mesmo, quando me pego no Netflix tentando ver esses filmes antigos, putz, é difícil mesmo de embarcar em alguns, assim. Mas ele tem toda uma particularidade que pertence à época, e ele tá no meu coração por essa época, não por agora, né? Então...
Tem algum filme, Mal, que você acha nessa linha do plot, que tenha tido um plot bom, mas que executaram mal, que você acha que mereça ser refeito, porque não funcionou, que você lembre?
Que esteja no meu coração, né, pra me lembrar, então.
É, você gostou do plot, mas a execução foi uma merda.
Não consigo pensar numa...
A gente fez até Rapadura Cast sobre isso, né? Filmes que tiveram ideias boas, mas foram ruins.
Tipo, lembra aí algum, Jandir?
Tem aqui as fotos da página, tem o Troia, tem o Street Fighter... Eragon, Ultravioleto, Quarteto Fantástico.
Esses todos precisam de um remake.
É.
Porque são filmes ruins, vamos conversar.
É, uma plot boa, Jurandir.
Independence Day, Miami
Independence
Vice.
Independence Day.
Eu gosto.
Eu também gosto.
Faz tempo que eu não vejo.
Pra mim ainda não precisa, não.
Se é pra...
O Obama
já que eu tenho que ceder, né? Já que eu tenho que ceder, porque eu tô 3 contra 1.
Por favor.
É um filme que eu gostaria de ver refeito um pouco melhor é o Equilibrium, do Christian, do Christian Bale.
Boa, boa, muito bom. Muito
que,
bom.
Que é um filme que ele mesmo não gosta, que a ideia era muito mais foda no roteiro e a execução deixou a desejar.
O outro que você me fez lembrar agora, o Aeon Flux, com a Charlize Theron.
Não, não, não desgosto, mas ele podia ter sido bem melhor. Ele ficou muito caricato, né?
Era um desenho foda da MTV, né? Loucademia de Polícia. Loucademia de Polícia merece? Loucademia. Acho que merece, não? Essa é foda pra caralho. Atualmente seria foda. Querem fazer, né? Um Loucademia de Polícia novo aí?
É elenco. O problema desses remakes é que os elencos você nunca vai conseguir igual. Como é que tu vai conseguir fazer um remake do Poderoso Chefão com um elenco tão brilhante quanto do Poderoso Chefão? Como é que tu vai conseguir um De Volta para o Futuro com a química dos dois, do Lloyd e do Jay Fox? Como é que tu vai conseguir fazer um Caça-Fantasmas, que eu admito mesmo, é difícil de ver hoje, Jurandir, mas com Bill Murray, com um novo Bill Murray, um novo Dan Aykroyd, tenta agora achar um novo elenco para...
Vamos botar quatro, o Seth Rogen, sabe?
Isso. Imagina. Aí você acha, né?
O Michael Cera, Jurandir.
Ator em Hollywood tem pra caramba pra fazer.
Vamos colocar o Michael Cera.
Ninguém nunca pensaria que iria fazer um Robocop novo, né? Tá aí, no compadilho.
O Michael Cera vai ser o Geleia. A cara de cu dele.
Robocop é um bom exemplo, cara. Vamos aí, ó. Tamo aí pra ver o Robocop, ó.
Eu acho que vão fazer um Ghost novo. Vai ver. Vão fazer um Ghost novo.
Ó, é um filme que eu tenho no meu coração, mas admito que tem uma coisa. Gostaria, sim. Acho que é um tema bacana, tema de espiritismo, que foi pouco... Na época foi bem retratado, né? Teve o Ghost, teve o My Life, lá com o Michael Keaton. E inúmeros filmes, depois parou, ano, nunca mais falou tanto, né, sobre isso.
Poltergeist,
Poltergeist, com certeza, pode vir. Pode vir, cara. Pode vir falar do mesmo tema.
Água Azul.
Pode vir, peladinha.
Deixa aí o seu comentário sobre os remakes. Você concorda que alguns filmes merecem remakes? Quais filmes são esses? E a sua opinião geral sobre remakes, prequels, reboots e etc. Até semana que vem.
But you're late. I wait around and then I run to the door. I can't take anymore. It's not you. You let me down again. Baby, baby, try to find a little time and I'll make you happy. I'll be home. I'll be beside the phone waiting for you. I'm a toy, but I could be the boy you adore. If you just let me know, although you want to, I'm attracted to you all the more. Why do I need you so?